Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Rádio Contraponto, entrevista. Um microfone livre e independente, a serviço do segmento dos deficientes visuais.
Boa noite, eu sou Valdenito de Souza, da direção da Rádio Contraponto. Hoje é 17 de maio de 2016 e o programa RC Entrevista hoje vai falar sobre musicografia. Para isso, nós estamos recebendo a visita do professor da Universidade Federal do Ceará, Jonatas Souza, que tem um trabalho desenvolvido sobre musicografia Braille. E ele vai falar sobre o nosso projeto aqui, sobre o projeto dele aqui para a nossa comunidade. E eu chamei para me ajudar a conversar com o Jonatas aqui, os companheiros. O professor Essen, ex-professor de teoria musical do Benjamin Constant. Essen, boa noite e obrigado pela sua presença.
Boa noite, Valdenito. Boa noite a todos.
E chamei também o nosso companheiro José Valdo Figueiredo, ele é músico, instrumentista, é uma pessoa muito ligada à música. Zé, muito obrigado pela sua presença aqui.
Valeu, Valdenito. Boa noite a todos.
E chamei também o nosso companheiro Fernando Zamboni, que é um companheiro do Rio Grande do Sul, tem formação musical, inclusive é cantor clássico também. Fernando, obrigado pela sua presença.
Ok, agradeço pelo convite. Boa noite a todos.
E nos ajudando aqui o nosso companheiro Agnaldo Pestana, que vai ficar encarregado do e-mail e também vai fazer suas intervenções aqui. Agnaldo, boa noite e aproveita e confirma logo o e-mail aí para o segmento.
Perfeito. Boa noite, amigos aqui da sala. Boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Para enviar seus e-mails, fazer perguntas aos nossos amigos e colegas, ouvintescontraponto@gmail.com. Pode enviar suas mensagens que repassaremos para os nossos amigos.
Ok, gente. Então, para ganhar tempo, eu vou dar uma boa noite para o Jonatas Souza e agradecer a presença dele. Queria, Jonatas, que você, no seu boa noite, já falasse um pouco sobre o seu currículo e falasse um pouco sobre a sua formação e esse seu envolvimento com o Braille aí. Boa noite.
Boa noite a todos. O áudio está bom aí? Pronto. Meu nome é Jonatas Souza, né? Graduado em música pela Universidade Federal do Ceará. Só mais rato, assim, eu não sou professor da universidade, certo? Sou um ex-aluno, aluno egresso, há pouco tempo. Durante a graduação, eu tive contato com o Braille, com a musicografia, por conta de um amigo cego, né? E também músico. A gente começou a pesquisar e descobri a coisa, e durante a graduação eu direcionei meus estudos para essa área, né? Hoje eu colaboro com a Associação de Cegos, sou professor de música, para poder desenvolver, aprender, ter mais experiências na parte prática. Hoje estou cursando uma especialização em Arte-Educação e de Música e todas as minhas pesquisas e leituras são voltadas para público específico. Hoje sou idealizador de um projeto que chama-se o site Música em Pontos, onde eu tento divulgar trabalhos acadêmicos, disponibilizar partituras em braille, estamos preparando um curso online, então a gente... Tudo nesse segmento a gente está tentando avançar, certo? Nas pesquisas.
Olha só, Jonatas, no seu mini currículo lá, você falou que é transcritor Braille. E você fez curso disso?
Não, necessariamente não existe curso. Eu fiz vários cursos de musicografia Braille, né? Eu participei duas vezes de cursos da professora Dolores, né? Projeto Musi Braille, junto com o professor Antônio Borges. Participei de cursos aqui em Fortaleza, na Feira da Música, com o professor Newton Cunha, de Pernambuco. Então isso agrega conhecimento para a gente transcrever. Transcrição trata-se de pegar a partitura em tinta e passar ela para o Braille, né? No caso, para os ouvintes entenderem ou não, não possui deficiência visual. Não possibilita ter bastante autonomia entre as duas áreas. Eu consigo ler o Braille, ter conhecimento sobre os pontos, sobre as regras da musicografia e consigo, como sou graduado em música, ter também o mesmo conhecimento na partitura em tinta.
Ok, agora você falou também que você é instrumentista, não é isso?
Isso, eu sou professor de violão, basicamente violão, mas atuo também como artista em algumas práticas coletivas na Universidade Federal.
Ok, então eu queria que o Essen fizesse a sua primeira intervenção aí, perguntando ao nosso Jonathan Souza Essen. Essen, tá ouvindo? Essa, acho que ele caiu, né?
Não, rapaz, eu havia esquecido de apertar o control.
Então faz a tua primeira pergunta ao nosso entrevistado aí sobre esse projeto.
Eu queria pedir a ele que falasse um pouco em que consiste o trabalho que ele está fazendo, né? Para que a gente possa orientar...
Apresentasse o projeto, né? Como
é, dar uma ideia do que é o projeto e da maneira como ele trabalha, né?
Pronto, seguinte. No caso, agradeço o convite e vou divulgar aqui o trabalho que estou fazendo atualmente, que é com a Música em Ponto. Se quiser acesso, é musicaempontos.com.br. Lá no site você vai poder ter acesso a um curso. Por enquanto o curso ainda está offline, não disponibilizei. O curso vai ser por meio de vídeos, para tanto pessoas cegas quanto professores, videntes, tenham acesso ao conteúdo. Certo? Lá você vai ter uma série de vídeos, praticamente todos os vídeos postos no YouTube, sobre a temática do ensino de música, sobre a deficiência visual, sobre coisas do cotidiano, eu coloquei nessa página. Certo? Também você vai poder ver alguns vídeos tutoriais sobre a musicografia Braille, utilizando o Braille. Vai ver vídeos ensinando a musicografia Braille, que tem disposto no YouTube. Vai poder assistir alguns filmes comentários também, que eu também selecionei, de alguns canais do YouTube, estão lá postos e reunidos no mesmo lugar. Também tem a parte de downloads. Nos downloads, você vai poder baixar alguns softwares, em versão real, em versão definir alguns softwares de para transcrição de musicografia Braille. Por exemplo, temos o MusiBraille, tem a versão do BM2, são alguns softwares que são destinados à transcrição. Para baixar textos acadêmicos, vários artigos, teses, dissertações, monografias sobre a temática da musicografia Braille e do ensino de pessoas com deficiência visual, e vai poder baixar algumas partituras em Braille. Por enquanto, o site está no começo, a questão das partituras em Braille, eu tenho só algumas partituras para a flauta doce, certo? São um livro da Yamaha, do projeto Sopro Novo. Também, lá no site, eu tenho uma aba sobre uma editorial, que são algumas notícias sobre tecnologia para pessoas com deficiência visual e textos de alguns músicos cegos, alguns colegas que escrevem sobre a relação com a música. O título dos textos é Eu e a Música. Também uma aba de serviços, onde as pessoas que querem possuir uma partitura em Braille podem solicitar um orçamento e eu passo um orçamento, transcrevo a partitura e envio pelo correio. Certo? E tem a aba de links, onde eu disponibilizo vários links de páginas que divulgam o trabalho sobre musicografia Braille.
Bom, você faz então um trabalho maior de divulgação.
Sim. Muitas pessoas, às vezes, têm dúvida ou não conhecem a musicografia Braille. Então, nesse site eu pretendo divulgar da maior forma possível e também com um forte em pessoas, né? Além de transcrever, que é, por exemplo, muitos alunos hoje fazem curso superior em música, mas não têm material. Então, a gente aqui disponibiliza, quem quiser ter o material, pode fazer um orçamento e pode comprar sua partitura em Braille. A gente envia para o correio, para todo lugar do Brasil.
Sim, então você faz você faz divulgação e transcrição, né? Agora, você tem encontrado um número de cegos grande, um bom número de cegos interessados em utilizar as partituras que você distribui?
Pronto. Por enquanto o site ainda é novo, agora tem um pouco mais de um mês, certo? Mas assim, já são vários cantos do Brasil, já tem cegos em cidade, né, cursando no nível superior. E a procura, assim, ainda é um número pequeno. Por isso que eu aproveitei, agarrei a oportunidade no passo da rádio para divulgar o trabalho e tentar chamar mais pessoas para saber. Né? É fato que existe um pouco de resistência de algumas pessoas da leitura da musicografia Braille. Mas eu vejo como uma leitura fundamental e super importante para quem quer estudar música, realmente.
Você tem notado que, ultimamente, a escrita da música em Braille vem se tornando cada vez mais escassa, né? Os cursos de música que trabalham com musicografia em Braille, me parece que vem se reduzindo ao longo dos tempos, eu não sei se pela dificuldade de se encontrar braille, hoje em dia o pessoal tem cada vez menos braille, embora tenha cada vez mais recursos, e também pelo próprio desaparecimento da tendência a se pôr fim às escolas especializadas. Você tem encontrado assim, alunos que têm um bom domínio da musicografia em braille atualmente?
Atualmente no Brasil a gente tem alguns, vamos dizer assim, alguns polos que formam pessoas que têm muito domínio sobre a musicografia braille. Um dos principais pontos, como o FRID, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN. Lá eles têm alguns cegos, tem um projeto de extensão que abrange alunos cegos, alguns cegos, e hoje eu vejo isso como referência. Tem mais um grupo de mais de 20 alunos lendo e tocando a musicografia braille, por meio da musicografia braille. Em uma cidade de Rio Grande do Norte, também tem um colega que também é regente de coral, trabalha com alguns grupos e tem o domínio da musicografia braille. Aqui no Pará tem um amigo que é uma escola técnica do Instituto Federal que tem um domínio sobre a musicografia braille. Acabamos de ter um aluno que inseriu no curso de música da UFC, que é acordeonista, que tem bastante domínio sobre a musicografia braille. E assim, em alguns cantos do Brasil a gente tem algumas pessoas. Em Belém do Pará tem uma jovem menina que toca violino e ela está no cursando música. Então, assim, alguns polos, alguns cantos do Brasil estão se destacando com algumas pessoas que leem
bastante. Ok, Jonathan. Ok. Depois você, se você... Tá. Então eu queria passar agora para o Fernando Zamboni fazer a pergunta dele ao nosso entrevistado. Fernando.
Em primeiro lugar, eu reparei, inclusive, como... aluno de uma universidade de música, que existe uma grande dificuldade quanto a essa questão da transcrição do material, e não somente a dificuldade de custo, mas também a questão da importância da transcrição. Tá? Eu gostaria de te perguntar como que a gente resolve, como tu sugere que a gente resolva esse tipo de problema. Um aluno chega na universidade, é novo na universidade, ele é cego e não tem ninguém que saiba musicografia braille. Inclusive, no meu caso, por exemplo, a primeira ideia foi tentar comprar uma impressora braille, mas não adiantaria nada, porque teria que ter a impressora braille, uma pessoa preparada para transcrever esse material, e que conhecesse braille e conhecesse música também. Claro, teria sido um aluno da música, algum monitor, sei lá, que conhecesse também o braille. O que tu sugere nessas situações, assim?
Minha experiência aqui, né? Quando eu entrei no curso de música da UFC, em 2009,
um minutinho, Jonathan. Tá picotando um pouco a tua conexão.
Tá, alô, estão ouvindo agora? Tá melhor?
Tá, estabilizou, vamos lá.
Sim, um pouco da minha experiência aqui no Ceará. Quando eu entrei no curso de graduação, eu sugeri aos professores que a gente começasse a transcrever o mal, que a qualquer momento a gente poderia receber um aluno cego. Então a gente criou o núcleo de música, né, que é inserido no curso de música. E o núcleo fez, assim, eu passei 4 anos de graduação, junto a outro bolsista, transcrevendo material. O que aconteceu? Eu saí, o material ficou para o curso. Hoje, a gente recebeu um aluno e ele já tem o material de algumas disciplinas já prontas. Então, isso facilitou bastante, né? Na UFN, eles criaram um setor com impressora, computadores, e estão dando todo o suporte, bolsistas, para poder atender esse aluno. Eu acho que vai ser uma questão de formação, isso tem que ser encarado como assim, realidade, e tem que ser em disciplina nos cursos de graduação, certo? Eu acho que vem tudo, essa coisa toda. E também hoje tem algumas pessoas que prestam esses exercícios de transcrição. Caso a universidade não tenha nenhum contato com pessoas, com transcritores, no meu site eu estou disponibilizando esse serviço, então os colegas têm que disponibilizar no site musicografia.net. que também é especializado nessa questão de transcrição, transcrição de provas de teste de habilidades, transcrição de habilidades, transcrição de conteúdo, de livros e métodos. Então, acho que hoje existe como transcrever esse material.
Ok. Quer completar, Fernando?
Só fazer uma pergunta, complemento, digamos assim. Perfeitamente. Não, realmente. Inclusive, no meu caso, foi isso que aconteceu. Foi mandado uma pessoa transcrever, mas acabou ficando muito caro para a universidade. Né? Então, a ideia que tu sugere mesmo é essa ideia de juntar os bolsistas, preparar eles, preparar um bolsista, por exemplo, com a musicografia Braille e ter o material na universidade.
Jonathan?
Oi, tá caindo a conexão aqui.
Você ouviu a pergunta do Fernando?
Não ouvi o final.
Pede, Fernando, para ele.
Então, só complementando o que tu sugere, resumindo, para ficar mais barato para a universidade, porque no meu caso, por exemplo, foi feito isso, foi mandado transcrever por uma pessoa que é especializada, mas acabou ficando muito caro para a universidade. Então, o mais interessante para a universidade talvez seja preparar a monitoria e adquirir o respectivo material para fazer a transcrição na própria universidade?
Sim. Há grupos de estudos e especialistas. Se a gente tem um professor que se dedica a isso, a musicografia é uma coisa não é tão complicada. Né? E a gente pode pensar em bolsistas e transcrever esse material. Todo material que eu transcrevi foi todo digital. Eu todo transcrevi pelo Braille Fácil. E agora, assim, 4 anos depois que eu transcrevi, está sendo necessário imprimir. Então, a universidade tem um setor, que é o de acessibilidade que inclui, que recebe esse material e pode imprimir.
Ok, Jonathan. Agora, Zé Walter, a sua pergunta ao nosso entrevistado.
Zé Walter? Boa noite, Jonathan. Pois não. Boa noite, Jonathan. Ô, Jonathan, eu queria saber o seguinte, você tem experiência de dar aula para aluno cego, musicografia?
Sim. Alguns anos eu venho dando aula na Associação de Cegos, ministro regularmente aulas de violões e, sempre que possível, ministro aula de musicografia braille.
Mas, assim, a turma é só de cegos ou é mista?
É mista. Geralmente, alguns baixa visão, poucos cegos e, geralmente, alguns videntes.
E você consegue notar um desempenho, vamos dizer assim, não digo nem que seja igual, mas próximo dos alunos cegos aos alunos que enxergam?
Oi, não ouvi o final.
Se você vê o desempenho dos alunos cegos, se ele se equivale ao desempenho dos alunos videntes?
Assim, sim. O desempenho acho que é paralelo, é igual. Mas assim, acho que cada é um caso, vamos assim. No meu caso aqui, eu tive experiência com muitos alunos que não liam Braille, por alguns motivos, tanto por ter adquirido a cegueira fase adulta e ter uma questão de dificuldade da leitura Braille, ou por não querer ler o Braille, ou por não conseguir, certo? Então, eu tive que adaptar alguns outros métodos para que ele tivesse acesso ao conhecimento, vamos dizer assim, né? Tivesse dificuldade de acesso mesmo aos alunos videntes e aos alunos com baixa visão.
Mas como é que você consegue, então, passar para eles as pautas, enfim, a matéria que você quer passar, se eles não leem Braille, como é que eles recebem esse material?
Pronto, normalmente eu uso o recurso áudio. Certo? Sempre nas turmas de voz eu trabalho leitura, certo?
Tá picotando muito, eu não estou ouvindo direito.
Oi.
Um minutinho aí, Jonathan. Ô, Aguinaldo, você tem ideia desse problema dele aí, o que seria?
Do Jonathan?
Essa picotagem dele aí, se não é...
É um problema de conexão, é um problema de conexão mesmo.
Não seria aí direto do microfone, não.
É a velocidade da conexão.
Alguma coisa tá aberta e tem vendo dados no lugar, em background, digamos assim.
Complementa, Jonathan, a pergunta.
Se você tiver, desculpa, se você tiver o Skype aberto, fecha.
Você tá com o Skype aberto, Jonathan?
Torrente também. Torrente também, se tiver aberto, pode fechar que melhora.
Já fui fechado.
Completa a resposta lá, Zé Walter.
Pronto, completando. É assim, eu tive um pouco de experiência com poucos alunos a questão da leitura e escrita, certo? Trabalhei com alguns alunos, dois alunos, a questão da leitura e escrita de partitura, né? A musicografia em si. Quando eu tenho turmas coletivas com mais alunos, assim, dificilmente eu consigo fazer isso, certo? Por conta de muitos não lembrar. Então, geralmente eu uso o recurso do áudio, certo? Quando há alguns com baixa visão, eu amplio o texto, amplio a partitura, se preciso for. Mas geralmente, assim, a partitura não é ainda, tem aquela coisa de rejeição dos alunos quererem aprender. Então, geralmente, quando eu dou aula de violão, eu ensino mais as cifras, uma parte mais prática do tocar.
Ok, Zé?
Ok. É,
Aguinaldo.
À medida que o programa foi desenrolando, eu faço...
Tá, ok. Aguinaldo, alguma pergunta?
Não, por enquanto não.
Tá. Agora, só uma pergunta de um leigo, Jonatas. Olha só, essa partitura era impressa em braille. Ela não poderia ser como alternativa, assim, só digitalizada e o músico ouvir aquele símbolo e interpretar aquela partitura sem necessariamente do braille? Não teria essa possibilidade, não?
Só complementando a questão que o Valdenito colocou, isso diminuiria, inclusive, o custo de produção.
Sim, você pode ler por meio dos softwares. Hoje nós temos o software gratuito MusiBraille, né? Que no caso ele anota e fala o valor dela, anota o valor. Então, é uma coisa que eu também disponibilizo, assim. As partituras que eu disponibilizo em formato digital. Quem quiser impressa também pode ter impressa. Então, só no software você também consegue ler ela tranquilamente. Sem problemas.
Gente, vamos parar um minutinho para um comercial. Daqui a pouco a gente volta. Todo mundo aí.
Você está sintonizado na Rádio Contraponto, um canal de comunicação da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Rádio Contraponto, o som mais claro da web.
Voltando, gente, com qualquer pergunta para o e-mail, ouvintescontraponto@gmail.com. Essa aí, sua outra pergunta ao nosso colega aí.
Eu queria lançar uma questãozinha, que eu acho que é do interesse de todos nós, mas nós temos sentido que há o braille vem sumindo, né? As pessoas têm usado muito pouco o braille e... A minha filha trabalha no Benjamin Constant, é professora primária, e eu tenho observado muito a qualidade do braille das próprias crianças, que nos próprios cursos de formação de alunos, garotos mesmo, no curso fundamental. Eu tenho notado que o braille do pessoal de hoje é muito inferior ao braille de... pouco tempo atrás, não faz tanto tempo assim, e tenho observado também que não há grande interesse da parte, talvez, dos professores. Eu acho que o próprio sistema educacional tem desvalorizado o braille. Eu acho que nós, brasileiros, necessitamos até de um sistema de produção de braille para nós mesmos, diretamente para nós cegos, que tivermos necessidade, além da produção do livro didático para os cursos fundamentais. Eu acho que é interessante que a gente discuta isso, a necessidade de se organizar um sistema de produção de braille para os cegos brasileiros. Porque realmente está fazendo muita falta o braille para todos nós. Na minha época, vocês falaram aí da dificuldade do aluno que chega na universidade para estudar música, por exemplo, e não sabe, não tem a menor noção da musicografia, Na minha época, isso era uma coisa muito difícil de acontecer, porque o Braille era difundido intensamente, e inclusive a musicografia em Braille. A gente podia nem saber usar, mas sabia, conhecia as notas, muita gente sabia escrever, e sabia, a gente brincava de soletrar, talvez o Zé Walter tenha chegado a pegar isso, a gente brincava de soletrar as palavras, dizendo o que elas significavam na musicografia, né? Dó colcheia, ré colcheia, sol mínima. E o pessoal ia pensando na mesma letra que aquele sinal representava, né? Era um negócio interessante isso.
Me permite, o seguinte. Você que conviveu com... Você que conviveu...
E eu queria ouvir a opinião do Jonathan sobre isso.
Só, antes do Jonathan falar, Essen, só uma pergunta. Você que conviveu com o Sidney Mazzullo, ele usava a musicografia Braille, você sabe dizer?
Intensamente.
É? Ok, então você, Jonathan.
Intensamente. É uma certeza saber esses fatos e saber que está caindo um pouco em desuso, né? Um sistema tão, tão lindo e, assim, uma ferramenta fundamental para o músico cego ler e escrever música. É assim, eu acho que as tecnologias estão aí para facilitar e mudar um pouco desse panorama educacional, né? Softwares que fazem muita coisa e facilitam muito a vida do aluno, né? Então acho que o caminho mesmo é a tecnologia para a gente reverter esse quadro.
Fernando, você. Zaboni?
Oi, tô aqui.
Uma pergunta para
A questão do software, já que a gente já começou a falar disso, inclusive eu ia fazer uma outra pergunta anteriormente sobre isso. O que tu indica no caso para facilitar a transcrição de músicas e para facilitar o acesso do deficiente visual, no caso da transcrição de músicas, em relação a software.
Pronto, hoje, panorama atual dos softwares, né? Hoje nós temos o MusiBraille, que é um projeto nacional, realizado pela professora Doris Tomé e pelo professor Antônio Borges. É assim, é um software gratuito, eu acho que nós temos hoje, certo? Existem alguns problemas, mas eu acho que ele ainda é um dos melhores que nós temos hoje e o diferencial dele é que ele é gratuito, certo? Os outros softwares que já são considerados mais top de linha são softwares pagos, né? Então nós temos o BME, que é o Braille Music Editor, que é um software que permite a edição de texturas, certo? Então ele consegue, você consegue escrever duas vozes, salva em formato MIDI, e consegue uma importação e exportação. Formato que a gente chama de Music XML, que é um formato que todos os softwares de escrita musical, assim, em tinta, converte para esse formato. Então, se uma pessoa vidente pode escrever a música em um editor de partituras em tinta, salvar nesse formato, e o cego pode abrir nesse outro programa, certo? Existe também o Braille Reader, um leitor de partituras em Braille, né? Que ele é destinado também a fazer essa conversão em um site, e você baixa o arquivo e abre pelo BMS, a siglazinha dele. Certo? Existe o Code Goldfield, que é da mesma empresa do Jaws, certo? É um pacote que faz alguns... tem um Lime, tem alguns softwares que fazem esse mesmo modelo, certo? E o software TOCAP. Esses softwares, os softwares pagos, são softwares com preço elevado, certo? Para a realidade são custo, né? Então, assim, hoje como uma principal saída, eu vejo o software MusiBraille, certo? Eu costumo fazer as coisas no MusiBraille e também no Braille Fácil. Seja para textos e formatação de textos, eu gosto de trabalhar com ele, porque ele me permite uma maior autonomia, certo? Então, sempre eu preparo os textos, visualizo como vai ficar a impressão, e gosto bastante no Braille.
Satisfeito, Fernando?
Sim, perfeito.
Ô, O Jonathan, para uma pessoa leiga, o que é que o Muse de Braille oferece? Assim, o que é que ele faz exatamente?
Pronto, o Muse de Braille é um software de transcrição. Então, uma pessoa leiga, usando o leitor de tela, sempre o Muse de Braille iniciar, ele vai abrir uma janelinha com propriedades da música. Que ele vai pedir o nome da música, o nome do compositor, a tonalidade da peça, e apertando só uma teclazinha OK, essas informações já vão para a partitura, certo? Para quem é leigo no assunto, o Muse de Braille tem um dicionário. Se eu apertar F7, ele vai abrir o dicionário e eu posso ler a partir dessa caixa, que vai abrir o dicionário, as notas ou a simbologia que tem lá, diretamente na partitura, certo? O bom do Muse de Braille é que ele permite a entrada pela com PECs. Então isso facilita, tanto para o cego como para o vidente que está aprendendo a musicografia Braille. Certo? Ele também consegue reproduzir o que foi escrito. É certo que existem algumas falhas na reprodução, mas consegue reproduzir isso, a maioria das vezes, perfeitamente. Certo? Partituras simples. Partituras bastante complexas ou medianas, alguns símbolos o programa não vai reconhecer. Porque da orientação do sistema Braille, né, de questão de pontos, muitas células da musicografia Braille são compostas. E nem sempre o programa consegue reconhecer essa mudança de símbolos. Que, assim, a musicografia Braille tem uma simbologia bastante extensa, dependendo da área que esteja transcrevendo. Se estou transcrevendo para violino, um sinal de arco, já são dois símbolos compostos. Já numa partitura simples, já significam dois outros símbolos diferentes. Então, essa conversão de sinais, às vezes, causa um travamento no programa. Normalmente seria ele não conhecer o sinal que você deseja. Certo? Mas isso é uma coisa, como eu falei, que eu gosto de trabalhar no Braille Fácil, porque ele me dá autonomia sobre isso. Certo? E essas falhas vão acontecer na questão da reprodução. Certo?
Ok. Ok. José Walter.
Bem, é esse assunto mesmo que eu queria abordar. O Jonathan falou do Braille Fácil. E juntando isso que a gente está falando com o que o Essen disse sobre o sistema Braille, né, que está caindo em desuso e tal. Eu sempre estudei Braille e sou um aficionado pelo Braille, tá? Mas eu entendo que certas situações, como essa, por exemplo, é muito propícia para a gente falar, é uma situação que eu acho que o Braille, ele não vai resolver de tudo. E é exatamente isso que o Jonas está falando. Eu acho que todo cego músico tem que aprender musicografia Braille. Isso aí, sem dúvida, porque é a linguagem, né, da música, né, em Braille. Isso ele tem que aprender. Mas, por exemplo, essa situação... Porque a gente, quando vai estudar, até para as pessoas que estão ouvindo, tá? Eu iniciei estudo de violão, né, a musicografia... Né? Então, tipo assim, eu começava no violão para aprender, eu ia tirar a nota, tinha que ver em Braille aquele compasso e depois tentar tirar aquilo no violão. Aí eu decorava, né, aquele compasso, aí ia lá de novo, pegava no outro. É um estudo demorado, né? Claro que no final você já decorou a música, né? E aí você acaba tocando. Mas eu acho que isso hoje, pelo computador, poderia ser muito mais facilitado, entendeu? Uma outra coisa, por exemplo, para um cego músico, né? Vai tocar, por exemplo, numa banda. Os videntes têm lá a partitura, vão só olhando e tocando na hora, porque estão vendo. Já para o cego fica difícil isso, ele teria que ter essa partitura antecipada para decorar a música para ir lá tocando. Eu acho que o computador pode resolver essa questão. O Jonathan falou aí, né, de alguns problemas que ainda tem o Muse de Braille, mas eu acho que a ideia é essa, gente. De um cego, por exemplo, ter, sei lá, um notebook, ou até futuramente o celular, né, na mão.
Com headphone e acompanhando.
E isso, ele já poder ir fazendo isso. A tecnologia, com certeza, vai propiciar isso. E eu acho que é esse o caminho, entendeu? Mas, assim, não que eu seja contra o Braille, mas eu acho que nessa parte, o cego fica atrás, realmente, entendeu? Não sei o que vocês acham.
Essa questão sempre... Eu vejo essa questão que você falou do seu estudo, violão... E é uma questão muito metodológica, didática. O que acontece? dificilmente encontrar um material que foi produzido pensando na leitura de um músico cego. O que acontece? O que eu vejo muito como transcritor. Os livros iniciais para uma pessoa vidente requerem muitos sinais e muito conhecimento da musculatura Braille. Então, assim, a musculatura Braille tinha que ter um direcionamento, um livro à parte, com sinais, com uma evolução metodológica e didática para o músico cego. Né? O que acontece hoje é que o...
Você me dá uma licencinha, Jonathan?
Pois não.
É rapidinho. Na minha época de estudante, já vão aí 60 anos para trás, né? Na minha época de estudante, a gente sempre trabalhou com livros transcritos. E na minha prática, eu achei que para nós cegos, a teoria, o início da notação musical, por exemplo, não pode ser feita através de livro transcrito, tem que ser feito com material próprio. Porque a musicografia visual é muito diferente da musicografia tátil, do Braille.
Concordo plenamente com você.
E fica muito mais complicado você pegar realmente os textos de explicando, falando sobre pauta, e entregar isso a uma criança iniciante é brabo.
Sim, concordo plenamente com você. O que acontece, assim, a inclusão do aluno cego dos dentes, assim, gera um pouco desse problema, né? Às vezes, o que é fácil para o vidente já tem muitos símbolos para o cego, né? E às vezes, coisa que é complicada para o vidente vai se tornar musculatura Braille facinho, certo? Na questão da leitura. Mas quando o músico cego já tem uma questão, já tem um conhecimento, um pouco, mínimo conhecimento na área.
Não, mas a musicografia Braille é fácil, Jonathan, porque ela tem a sua lógica, né? E você você mostrando essa lógica ao aluno, ele entende com facilidade. Eu sempre encontrei uma certa facilidade com os meus alunos, com isso aí, na medida em que, talvez, pelo fato de o Braille ser o meu método de leitura, né? Talvez fosse mais fácil, mas é que a partir de um certo momento também não se ensinou mais às crianças a lógica do sistema Braille.
Sim, se a gente pensar no Braille...
Se você conhecer a lógica do sistema Braille, isso fica mais fácil.
Sim, quando falamos de questão de notas e pausas, símbolos fáceis, eu com certeza... É muito mais fácil do que em tinta, certo? Mas quando na parte de tinta começa a aparecer esfozandos, ligaduras de frases, barras, anelos, voltas e demais símbolos, isso agrega muito conhecimento à musculatura Braille. Então já o músico cego já tem que ter assim, um dicionário maior de conhecimento.
Eu acho isso
difícil para o aluno. Porque você introduz isso progressivamente, né? E como ele está acostumado, a cabeça dele funciona assim, porque ela funciona de acordo com a lógica do Braille, não é muito difícil, não.
Olha só uma curiosidade. Fernando, você fazia canto clássico, não era isso, na universidade?
Exatamente.
E onde é que o Braille entrava aí para você?
Pois, infelizmente, no meu caso entrou muito poucas vezes, porque eu obtive muito pouco transcrição de material financiado pela universidade, justamente pelo fato que eu mencionei no princípio que acabava ficando muito cara a transcrição do material. Né? E na época, inclusive foi em 2009, estava recém sendo lançado o Muse Braille e ele tinha várias limitações que inclusive hoje não tem, né? O que acabou acontecendo foi exatamente isso. Eu acabei usando o Braille, inclusive uso ainda o Braille para algumas áreas que eu canto e tudo, né? Mas eu tive que me limitar, digamos assim. Eu tive que cortar algumas coisas que eram enviadas para transcrição, inclusive solfejos, etc., para baratear custo.
Ok. Ô Jonathan, esse seu projeto, a gente sentiu aqui que você está divulgando os softwares existentes, né? Tá.
Sim.
E o que é que você pretende assim, ampliar em termos dele? Assim, o que é que você pretende no futuro, além disso aí? Você pretende mostrar o quê? Ampliar em que? A que nível mais, assim, dentro desse contexto aí do projeto atual?
Pronto. Atualmente eu estou divulgando mais a questão dos softwares e textos acadêmicos. Então, assim, para a produção acadêmica eu já tenho bastante conteúdo para quem precisa de referências, né? Tanto professores como alunos cegos que estão cursando nível superior. E questão de pesquisa, de mestrado e doutorado.
Certo? Mas o trabalho de consultoria, né?
Oi?
Seria mais o trabalho de consultoria que você presta, né?
Sim. Muitas pessoas mandam e-mail e perguntam sobre referências. A gente fala que são referências na área, referências bibliográficas. Então, eu tento reunir o máximo possível e mostrar que existe sim, né? Hoje existem várias pesquisas no país sobre a área da musicografia de música para a deficiência visual, certo? O próximo passo que eu pretendo é poder ministrar um curso online, certo? Um curso por meio de vídeos, onde a pessoa vai entrar, vai fazer um login, um cadastro pequeno e vai ter acesso aos vídeos, né? Eu tento deixar quero tornar os vídeos acessíveis da melhor maneira possível, tanto para os alunos cegos como para professores videntes. Então, esse eu acho o próximo passo do site.
Ah, certo.
Posso fazer uma observação?
Claro.
Inclusive, essa questão de preparar professores videntes, inclusive, eu acredito que possa ser promovido o curso, ou vários cursos EAD, justamente para as universidades que têm curso de música que possam, eventualmente, ou que tenham algum aluno cego.
Eu sugiro que você estruture o projeto e faça contato com essas universidades, se propondo a treinar o pessoal via EAD, como disse o Fernando. Eu acho que o espaço que você tem que explorar é por aí.
Pronto, assim, a divulgação eu quero ter o máximo possível, estou aproveitando a oportunidade da rádio para divulgar e compartilhar e mostrem assim, que existe essa coisa, que em breve a gente vai ter esse curso, certo? E várias que as pessoas podem fazer, né? Vai estar acessível a todos.
Ok, Zé Walter.
Eu acredito, né, nisso que eu acabei de dizer com relação aos softwares, tá? Porque assim, hoje você tem acesso a tudo quanto é partitura, né, na internet, né? A divulgação é muito grande. O problema é com relação a nós cegos, né, a termos acesso a essas partituras. Eu acho que a gente, o Muse Braille, né, criado aí pelo Antônio Borges e a Dolores Tomé, pessoal da UFRJ, é uma coisa que se devia investir, né, para que esse programa fosse aperfeiçoado de tal forma que pudesse, inclusive, abranger essas partituras mais complexas, conforme o Jonathan falou. Eu acho que o futuro está aí, porque a partir do momento que a gente pudesse jogar no computador, num arquivo de entrada, qualquer partitura, e ele transcrevesse direto para a partitura em braille, né, através da musicografia, o cego não teria mais problemas de estudar nas universidades, né, porque o acesso a essas partituras é público praticamente, tem tudo aí na internet. Eu acho que o falta exatamente é esse investimento em programas de softwares. Tá? Eu acho que o Muse Braille é uma grande esperança. Pode falar essa.
Eu concordo que a transcrição via computador, via software e tal, é muito importante e é fundamental, tá? Mas um recurso que nos ajuda muito é o estudo do solfejo. Você ainda há pouco tinha falado em decorar a parte escrita, né? E realmente é meio complicado você ir lendo aquilo e tentando guardar na cabeça que nota você tem que tocar. É importante que o aluno consiga solfejar. O solfejo ajuda muito nisso aí.
Eu concordo essa, inteiramente. Concordo. Me lembro, inclusive, você deve se lembrar, o professor Beno, né? Ele tinha as aulas, eu me lembro da gente passar no corredor e ouvir os alunos solfejando áreas, né, lá, tudo em notas musicais. Eu achava aquilo até interessante. E aquilo fica no ouvido, né? Eu acho que o solfejo é importantíssimo no estudo.
É, se você é capaz de solfejar, por exemplo, você vai lendo aquilo e vai solfejando, que é como se você, de alguma maneira, estivesse ouvindo, né? A nossa leitura é bem mais lenta, né? É mais complicado. Até porque a linearidade do Braille dificulta de alguma maneira. Mas é importante. Todo bom músico solfeja bem. Pelo menos os bons músicos cegos costumam solfejar bem.
É isso mesmo. Observação, inclusive, essa questão do solfejo ajuda a treinar a velocidade na leitura e também a memória, né? Uma outra coisa que eu queria mencionar, a questão dos softwares. Qual é a tua opinião a respeito disso? Por exemplo, eu acho que as universidades, principalmente as que já têm um aluno cego, poderiam fazer, por exemplo, algum projeto para adquirir um desses softwares profissionais que faz, inclusive, leitura imediata de conversão de Music XML, por exemplo, que a possibilidade de se obter material é muito ampla, né? Inclusive, basta procurar na internet, a gente acha praticamente qualquer partitura em Music XML e depois faz a conversão automática lá e larga em Braille. Então, o que, que tu acha disso?
Eu acho que é uma realidade possível, assim. O que é difícil é as universidades investirem, né? Assim, para uma pessoa física, o valor eu acho um pouco ainda elevado, mas para uma universidade, o valor é cabível, certo? Mas, sim, essa é uma das principais ferramentas que o professor Antônio Borges promete para as próximas atualizações do software Music Braille, que é a adaptação do Music XML. Eu acredito que se ele conseguir fazer isso nos próximos anos, eu acho que a gente vai ter um software gratuito e que consegue fazer essa conversão, né? Aí a gente teria um sistema bacana, certo? Mas assim, se a universidade que tem um aluno cego tiver poder aquisitivo para adquirir um software desse, não vejo mal algum. Eu acho que é toda essa ferramenta que auxilia, acho que é importante.
Olha só, gente, nós estamos indo. Só retomando para o final do programa. Bem objetivo aí, tá, Fernando?
Só um minutinho, Fernando.
Oi.
Visita na sala, viu, Benito?
Tá, então o Fernando completa, depois a gente abre um espaçozinho pro Didi para ele marcar a presença aí. Vai, Fernando. Rápido.
Ah. Oi. Isso já está sendo feito no Music Braille, inclusive já está sendo desenvolvido. Ele está enfrentando alguns probleminhas, mas eu acredito que em breve, pelo menos o básico das funcionalidades, a gente vai estar disponível e vai poder fazer conversão rápida de certas partituras.
Ok, Didi, alguma intervenção, Didi? Já está no finalzinho, você nos deu a honra de sua presença aí.
Olá, Valdir, tu tá me ouvindo?
Tô.
É porque eu, na realidade, eu cheguei, eu não estava aqui, eu cheguei e vim simplesmente corujar, né? Como você tinha me falado ontem, aí eu cheguei aqui, vou ver se ainda dá tempo de eu pegar o programa.
Entra no final, mas dá pra você fazer uma pergunta aí.
Você estava falando aí do Music Braille, né?
Entre outras coisas, falou do Music Braille, né? Falou do projeto dele, que é um projeto de divulgação de software voltado para a música. Entre ele, o Music Braille e outros softwares.
Certo. Pois tá bom, cara. Eu cheguei aqui, na realidade, mais para dar uma escutada e em atenção ao que você tinha me chamado ontem, né? Aproveito para parabenizar o programa. E vou ouvir na gravação. Com certeza, né? Já falou do Music Braille, então não vou mais perguntar.
Então, a curiosidade, você usa o Music Braille?
Não, cara, eu comecei a acompanhar o Music Braille até um certo tempo, conversei muito com o Antônio Borges sobre ele, mas depois eu descontinuei, eu não sei nem como é que ele ficou pronto?
Não sei, Fernando.
Ele está em constante desenvolvimento, ele foi lançado em 2009, depois sofreu diversas modificações. Ainda está sofrendo várias modificações, várias melhorias. E eu também sou da mesma opinião, que eu acho que em breve a gente vai ter um software excelente pelo menos para o funcional básico e intermediário, digamos assim, e gratuito.
É, eu me interesso, viu, cara? Inclusive, eu comecei a acompanhar com muita esperança de ter um software na mão, né? Porque o software de partitura que se tem, a gente não tem um software que você faça uma partitura e ele imprima em tinta, né? Quer dizer, isso para nós é muito interessante para o convívio com o músico vidente.
Então, pelo que eu sei, pelo BMA, isso é possível, não é possível?
Vamos torcer para dar certo.
Né? Cadê o professor?
Vou voltar a acompanhar o Muzi Braille.
Ok.
Essa é uma das nossas grandes dificuldades sempre foi escrever em tinta, transcrever para os videntes lerem. Mesmo nos cursos de música, nós alunos escrevíamos e tínhamos que ditar para alguém, porque não havia como a gente entregar direto na mão do professor.
Mas ele deu uma curiosidade. Por exemplo, aquela música que você grava, você faz, você escreve aquilo ou é tudo de ouvido?
Rapaz, eu executo, né? Inclusive aquele disco que eu gravei, eu fiz muito arranjo na hora ali na gravação. Agora eu graças a Deus, eu tenho uma facilidade que Deus me permitiu ter essa sorte, de ter uma esposa musicista e um filho musicista. Ambos maestros, escrevem. Então, quando eu preciso escrever um negócio, eu passo um arquivo aqui pro Davi. Davi, escreve aí para mim, cara.
Porra, isso é um privilégio mesmo. Não pode ser citado como regra geral pros cegos, né?
Exatamente.
Olha só, gente. Nós estamos já no finalzinho, Jonathan. Eu queria agradecer a tua presença e que você deixasse os seus contatos aí para o público que se interessar pelo seu projeto. Você deixa seu e-mail, tá? Seu Skype. E te agradeço a tua presença aqui.
Só continuando a titulação. É uma ferramenta hoje da impressão da partitura em tinta. Não está bem aperfeiçoada, mas a partir da partitura em Braille, você consegue imprimir a mesma versão em tinta. Já passa coisa com entre o aluno cego e o professor vidente. Certo? Gostaria de agradecer o convite, assim, ó, uma experiência muito bacana, essa conversa toda, certo? A do site, o nome do endereço do site é musicaempontos.com.br. Se vocês puderem acessar, conhecer, me darem dicas de como deixar ele acessível, se está legal, então eu agradeço, certo? Que essa coisa de acessibilidade na web é nova para mim ainda, certo? E o objetivo do site é reunir em só lugar a maior quantidade possível de informações sobre psicografia braille e ensino de música, certo? Então, tem várias coisas. Quem puder acessar, me dar um feedback, agradeço bastante. O e-mail do site é contato@musicaempontos.com.br. Pode mandar um e-mail que eu estou e respondo com prazer. Agradecer o convite, ao Valdenito, ao Aguinaldo. E sim, estou aberto ao diálogo e se alguém mais interessar pela musicografia braille, a gente pode formar um grupo de estudo e estudar pelas páginas que viu. Vai ser um prazer.
Ok, gente. Então eu queria agradecer ao Jonathan Souza, ele que é professor da Federal lá do Ceará, e os companheiros que estiveram aqui nos ajudando a entrevistá-lo. E a gente volta a esse tema aí, porque é um tema que mexe muito com o segmento como um todo, né? O cego é muito ligado à música. E as pessoas em geral, mas o cego também é bastante ligado à música. A gente vai voltar a esse tema. Então eu agradeço a presença de todos e os ouvintes da RC, e até um próximo RC Entrevista.
Este foi mais um programa ao vivo, com a qualidade.